Ora viva, hoje temos connosco na entrevista Vida do Dinheiro o Ministro do Planeamento Nelson de Sousa, profissional das finanças com experiência no associativismo empresarial na AIP e nas agências e programas do Estado ligados à indústria como o IAPMEI e o PEDIP. É Ministro do Planeamento há 2 anos e com a pandemia torna-se o guardador-mor de mais de 16 mil milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência. Mas também estão aí ao virar da esquina os 24 mil milhões de euros dos fundos do Portugal 2030.
Senhor Ministro, olá, boa tarde. Obrigada por se juntar a nós hoje. A avaliação dos incentivos financeiros às empresas em Portugal que o professor Fernandes Alexandre da Universidade do Minho elaborou para a Comissão Europeia concluiu que os incentivos do FEDER podem ter falhado no cumprimento do objetivo de melhorar a produtividade e a competitividade das empresas. Em 2015, 73% das empresas que receberam incentivos europeus ou pioraram ou mantêm o seu desempenho. E apenas 26% registram melhorias no ranking geral da produtividade. Ficou preocupado quando leu esta análise ou estes números não demonstram algo, alguma incapacidade, mas sim uma fruto das circunstâncias?
Bom, em primeiro lugar, muito obrigado por este convite, por mais esta oportunidade, para podermos explicar melhor os programas, as suas razões e os seus objetivos. É sempre muito importante fazê-lo, até para explicar com o maior detalhe possível, de forma que os seus destinatários, os portugueses em geral, nos percebam, para que depois possamos ser avaliados de acordo com aquilo que são os nossos objetivos. Relativamente à questão que coloca, bom, em primeiro lugar, deixem-me sublinhar que é por nossa iniciativa, é por iniciativa das autoridades que gerem os fundos comunitários, é que esse estudo foi feito e que foi convidado não tanto assim, porque provavelmente terá ganho um concurso nesse sentido, em colaboração e por iniciativa, neste caso, da Direção-Geral Regional, da DG Régio, em colaboração com a Agência de Desenvolvimento e Coesão, que esse estudo foi feito.
Em nome da transparência?
Em nome da transparência e em nome da avaliação. Não me canso de dizer que os fundos estruturais, a sua aplicação, a sua monitorização e a sua avaliação é certamente dos domínios da política pública mais monitorizado, mais avaliado que se conhece até a nível da própria política europeia e comunitária.
Mas portanto, fico preocupado com estes resultados?
Portanto, não fiquei preocupado, até porque a imprensa normalmente e os mídias não têm provavelmente a oportunidade de, num relatório que é um relatório bastante completo, é um relatório que tem muitas dezenas de páginas e muita informação, não consegue relatar toda a plenitude do workshop, do webinar que proporcionou, portanto, este debate. Ela há dito muitas coisas, portanto, ela há dito muitas conclusões favoráveis e também são apontadas questões que funcionaram menos bem, como a questão do impacto real na produtividade das empresas. Bom, o impacto real não depende apenas de quem desenha e lança os programas. O impacto real também depende de quem executa e de quem aproveita esta oportunidade.
É, aliás, um debate muito antigo, não é?
É um debate muito antigo, porque esta questão deve-se juntar sempre à preocupação de saber se por acaso foi assim, e o estudo, eu não tive a ocasião de o ler em detalhe, mas acredito naturalmente nessa parte conclusiva, assim como acredito também nas outras partes que são altamente elogiosas para os sistemas de incentivos às empresas no âmbito do CREN e no âmbito do Portugal 2020, o âmbito do estudo é dessa natureza. Portanto, a questão que se coloca, digamos, tanto é esta. Em primeiro lugar, a que é que isso foi devido? É preciso notar também que esta avaliação é feita num período que já abrangeu o período da pandemia e de naturalmente, de reflexos que se misturam. Em economia é sempre muito difícil separar uns efeitos dos outros. Portanto, quando nós estamos a avaliar os efeitos do, do BT 2020 agora, naturalmente já acumulamos os efeitos e incluímos os efeitos certamente negativos que a crise pandémica já produziu no contexto em que as empresas se movem, portanto essa é uma das razões, mas certamente existirão outras que nós costumamos normalmente incluí-los no capítulo que é as lições aprendidas. E nós pretendemos aprender com as lições.
E há lições aprendidas e vai ser possível contrariar esta realidade.
Deixe-me só concluir. Nós, os que são responsáveis pelas políticas e pelos programas, e também quem os utiliza, as empresas, as suas associações, também que são responsáveis pelos sucessos, certamente, mas também pelos insucessos e pelos menores conseguimentos, em alguns casos.
Naturalmente, e precisamente por isso houve uma aprendizagem feita. Há algum cuidado para que estes números não se repitam e, portanto, que exista um foco maior na produtividade e nos efeitos sobre a produtividade e o desempenho na sequência dos fundos que aí vêm, nomeadamente do PT 2020?
Não, 2030. A maior parte dos resultados são resultados altamente positivos. Por exemplo, foi durante este período de aplicação, precisamente este, nos últimos 10 anos, que as empresas portuguesas contribuíram para um feito a todos os títulos notável da sua orientação para os mercados externos. Uma das conclusões que foi sublinhada era que 40% das empresas que foram apoiadas que não exportavam. Aliás, isto foi objeto de difusão por diversos órgãos de comunicação social. Bom, aquilo que se pode dizer é que esqueceram-se dos outros 60%. É que os outros 60% exportavam mais de 3/4 da sua produção. Portanto, e aquilo que se sublinhou foi precisamente os 40% que, por serem startups, por serem empresas que estavam no seu início, por serem empresas que estavam num processo de crescimento e de aprendizagem no mercado interno, naturalmente, nesta fase da sua vida, ainda não exportavam. Mas as outras 60% que foram apoiadas tinham uma alta intensidade exportadora. E essas empresas, com uma alta intensidade exportadora, sabe o que é que fizeram? Sabe o que é que tiveram como impacto na economia portuguesa? É que durante este período de 10 anos, a orientação, a exportação, no total das vendas das empresas industriais, assegurou que, no total do PIB, a exportação tenha crescido de 30% para 40%. Este é um feito notável e isso deve-se a quê? Deve-se ao esforço das empresas, à sua capacidade e à sua criatividade, mas também deve-se a uma atividade sem qualquer tipo de precedência e a prioridade dos fundos estruturais no apoio a esse tipo de estratégias.
E que se mantém?
Portanto, isso não precisa ser corrigido. Isso precisa ser continuado, melhorado, é certo, mas precisa ser continuado. Lições aprendidas, lições esta expressão é em inglês, porque o relatório ainda está em inglês porque é da Comissão Europeia, mas lições aprendidas quer dizer duas coisas. É continuar o que está bem feito, melhorar sempre e corrigir aquilo que correu menos bem.
Sr. Ministro, é uma abordagem um pouco ao copo meio cheio, o copo meio vazio, mas, no entanto, o estudo critica, de facto, que o acesso aos fundos de empresas sem escala, ou seja, há micro, pequenas e médias empresas que não têm escala, que, como têm menos de 10 trabalhadores e que se perpetuam nesta categoria de micro, pequenas e médias empresas e cujo peso no Portugal 2020 foi de 22% dos incentivos. Os novos fundos que aí vêm, o PPR, o PRR e também o Portugal 2030, os novos fundos vão ser escalonados em função da dimensão das empresas?
Não. Não, porque todas elas fazem falta. Aliás, eu chamo a atenção que os sistemas mais dinâmicos, os sistemas que funcionam melhor, que globalmente asseguram competitividade a um país, são sistemas que são compostos por grandes, por médias e por pequenas empresas e até por microempresas. Aliás, sistemas só compostos por uma destes segmentos é que tem dificuldade em funcionar. Eu estou à vontade para dizer, eu há 20 anos, quando era secretário de Estado das PMEs, das pequenas e médias empresas, portanto, quando da minha outra passagem pelo governo, eu estou à vontade para dizer, porque dizia, que um dos grandes problemas das PMEs portuguesas era não haver empresas grandes, em número suficiente e com a qualidade suficiente para poder arrastar e para poder ter um efeito de rede sobre as pequenas empresas e, sobretudo, sobre as microempresas. Eu estou à vontade que para esse peditório eu já dei. Portanto, eu não tenho aqui nada que selecionar nem pôr um selo, dizer que vou apoiar estas porque estas são as merecedoras e capazes. Não. Aquilo que eu quero são sistemas que funcionem em rede, que é assim que os sistemas dinâmicos em todo lado funcionam. Nos Estados Unidos, vai ao Silicon Valley e percebe ali que, para além das grandes empresas que lá estão uma série de centenas, dezenas de pequenas empresas muito dinâmicas, muito competentes, de forte conteúdo tecnológico, que estão a suportar a criatividade e a capacidade competitiva das grandes. É isto que nós queremos. Não temos de trazer para aqui este debate de que só apoiamos as micro e só apoiamos as pequenas e só apoiamos as grandes. Nós aquilo que devemos querer é qualidade, que devemos querer inovação e criatividade, esteja ela onde estiver e porque tudo faz falta.
E significa...
É essa a nossa opção.
E significa que as microempresas vão continuar a ser apoiadas apesar de se perpetuarem nesse escalonamento?
Olha, cada empresa terá a sua evolução mais apropriada. E, naturalmente, o caminho normal de uma empresa é, naturalmente, ter o seu crescimento adequado. Naturalmente, ninguém fica pequeno para sempre. Agora, o ser pequeno para sempre pode ser opção para algumas atividades. Há atividades que são desenvolvidas, e muito bem, por freelancers. Há atividades muitíssimo com grande intensidade tecnológica e de conhecimento que nestes sistemas modernos são desenvolvidas por freelancers. Hoje em dia nós temos nómadas digitais, por exemplo, que trabalham sozinhos, são eles só, não têm nem patrões nem têm empregados. Portanto, e essa gente muitas vezes tem um papel importantíssimo nas cadeias produtivas e nas novas cadeias produtivas. Quem não percebe este tipo de concessão, este tipo de evolução, é que está, digamos, tanto atrasado na concessão do que é a nova forma de produzir e a nova forma de evoluir. Portanto, nós não vamos dizer que só vamos apoiar as grandes ou vamos deixar de apoiar as grandes em detrimento das PMEs ou das microempresas. O que nós devemos pedir é, em primeiro lugar, criem escala, e a escala pode ser criada, sobretudo, hoje em dia, formando redes, formando cooperação, trabalhando em consórcios, portanto, visando criar escala, quando ela é preciso, mas também flexibilidade, quando isso pode ser ganho de competitividade. Portanto, é essa a nossa visão, é isso que nós queremos. Portanto, este tipo de análise, que já são análises ultrapassadas, de pegar e ver que, depois, nós apoiamos tantas microempresas, apoiamos tantas médias empresas e tantas grandes empresas, o que importa ver é a sua qualidade e o emprego que se cria. Porque o que nós desejamos para o país é que todas estas empresas contribuam para o nosso crescimento, que criem empregos, mas tudo isto, o crescimento, o emprego e a exportação, tem de ter o quê? Tem de ter qualidade e sustentabilidade. E, afinal de contas, para quê? Para que nos assegurem todos nós empregos com qualidade que nos remunerem convenientemente de acordo com aquilo que todos nós aspiramos para a nossa sociedade. É isso que nos interessa. Se é grande, se é pequeno, tem de ser sustentável nesta perspectiva de dinâmica. Portanto, é um bocado esta a nossa filosofia. E, portanto, é aquilo que eu defendo, portanto, e nos fundos, tanto nos fundos, como, portanto, no PRR também vai ser assim. Embora nós tenhamos uma visão de instrumentos diferentes, devem prosseguir propósitos e projetos de natureza diferente. Nós sabemos que há alguns projetos que requerem uma maior escala, uma maior dimensão. Há outros projetos que podem ser feitos em rede, podem ser desenvolvidos de uma forma diferente. É por isso mesmo que projetos que vão ser apoiados pelo PRR não serão as mesmas tipologias daqueles que vão ser apoiados pelos fundos. E é um bocado essa a distinção que nós vamos fazer entre os instrumentos PRR e o instrumento de fundos estruturais.
O senhor ministro, sempre que vai ao Parlamento, tem estado envolvido num debate político que tem a ver com a execução do Portugal 2020, a execução dos fundos. Até março estava na casa dos 60%, dito de outro modo, no fim da linha dos fundos estão por executar 40% dos 26 mil milhões de euros previstos. Feitas as contas, são 10 mil milhões que Portugal vai perder, senhor ministro?
Seguramente que não. Tenho novidades para lhe dar à volta disso. Nós, neste momento...
Novidades que estão aí nesse dossiê que traz consigo.
Tenho de trazer, para ser objetivo e para não dizer que trago aqui informação que não corresponde à realidade.
Temos de fazer esta legenda para quem nos está a ouvir.
Diga?
É a legenda para quem nos está a ouvir.
É verdade, é verdade. Mas aquilo que posso dizer é que acabamos de... enfim, receber os dados definitivos relativamente ao primeiro semestre e aquilo que posso dizer, portanto, é o seguinte. Nós, neste momento, estamos com uma taxa de execução muito perto de 2/3, 64%. E aquilo que isso quer dizer é que tivemos uma fortíssima aceleração durante este ano. Este ano, durante este primeiro semestre. Neste primeiro semestre, nós temos, portanto, basicamente o seguinte. Nós temos a execução do PT 2020 programada, 16 pontos percentuais neste ano, 21, 17 em 22 e 13 em 23. Somar isto tudo dá os 46% que faltava no final de 2020.
Portanto, vão ser executados até ao final de 2023.
Exatamente, que é aquilo. Pronto. Portanto, como vê, digamos, nós não admitimos perder, e volto aqui a afirmar, nem sequer um cêntimo do Portugal 2020. Volto a referir, nem sequer um cêntimo do Portugal 2020. Portanto, e aquilo que eu posso dizer é que destes 16 pontos percentuais do total do Portugal 2020 que fixamos como objetivo deste ano, Em 30 de junho, nós já cumprimos 8 pontos percentuais. Portanto, se tivermos em conta o perfil histórico mensal, ou seja, semestral, nós verificamos sempre que a razão é mais ou menos 35%, 65%, porque os meses de novembro e dezembro são sempre de grande execução. Bom, mas mesmo que não tenhamos, digamos tanto isso, e portanto nós estamos perfeitamente à vontade para dizer que este ano os 16% vão ser seguramente cumpridos. Portanto, já temos 50% dele cumprido e se o perfil temporal é de grande aceleração no segundo semestre, portanto, eu tenho agora, portanto, eu, enfim, portanto...
Tem essa convicção?
Recorro à minha experiência de largos anos aqui destas coisas para dizer que com este número, no final do semestre, 50%, eu tenho a certeza de que vamos atingir...
Pelo menos cumprir e até pode ser ultrapassado esses 16 pontos percentuais.
Eu sou uma pessoa prudente, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que os 16 pontos percentuais serão cumpridos em 21. É preciso lembrar que isto incorpora já, porque nós somos de memória curta, 3 meses de pandemia severa, que foi o primeiro trimestre deste ano. Portanto, e que nós tivemos, sobretudo este semestre, foi a execução já no segundo trimestre. Bom, portanto, isto são boas notícias da nossa capacidade de execução. Portanto, 17 pontos percentuais em 22, portanto, se nós vamos conseguir em 21, 16, 17% também não é nada do outro mundo. 13% no último ano também está perfeitamente ao nosso alcance. Portanto, eu acho que é uma enfabulação tudo aquilo que se diz, tanto relativamente à questão da capacidade de execução, quer do PT 2020, quer daquilo que se diz relativamente à capacidade de execução de fundos estruturais aqui em Portugal. Nós, até agora, pelo menos nos últimos 3 QCAs, não perdemos nem um único cêntimo. Ao contrário de outros países que perderam centenas de milhões de euros, e ao contrário de outros países que já neste quadro comunitário de apoio já perderam centenas de milhões de euros.
E as negociações para o próximo programa, para o Portugal 2030, já começaram? Qual é que é a agenda que está em cima da mesa?
Não, mas eu queria deixar bem claro, digamos,
que não vamos perder um único cêntimo.
Não, e deixar bem claro, digamos, daqui a esta situação, é que nós não só não perdemos um único cêntimo, como não vamos perder um único cêntimo relativamente ao Portugal 2020. Por mais que digam que Portugal é tradicionalmente um país com dificuldades de execução, bom, eu já nem falo, porque já ninguém
me ouve. É pelo menos com dificuldades temporais de execução, não é?
Já ninguém me ouve, que tivemos sempre na linha da frente dos países melhores executantes a nível da Europa. Já 5 pontos percentuais acima da média da Europa. Já ninguém me ouve. Mas apresenta aqui estes números. Bom, portanto, vamos lá ao 2030.
2030. Já começaram as negociações?
2030. Importa dizer o seguinte. Nós, durante a presidência portuguesa, aquilo que tivemos a fazer, tivemos a criar as condições para que fosse possível iniciar as negociações formais. Ou seja, fazer aquilo que fizemos no PRR, que é construir as condições, criar as condições para que a Europa regulamentasse os fundos estruturais. Quando assumimos a presidência, o processo estava a andar, a presidência alemã deu um contributo importante no avanço dos dossiers, mas o dossiê não estava fechado. Nós tivemos de criar condições para que se alcançasse o consenso em pontos que eram difíceis, promovemos esse diálogo entre o Parlamento Europeu, a Comissão e o próprio Conselho. Haviam questões ainda por dirimir, quer no FEDER, quer no Fundo Social Europeu. Tivemos enfim, era a nossa obrigação, também nos propusemos não só resolver o PRR, mas também os fundos estruturais, e conseguimos, portanto, fazer com que esses regulamentos fossem aprovados. O processo depois administrativo e linguístico e jurídico da Comissão é aquele que é. O pacote, este pacote, é um pacote pesado, são 8 regulamentos, são centenas e centenas de páginas, portanto é assim, não há como não ser. Portanto, aquilo que sucedeu é que, in extremis, no dia 30 de junho, conseguimos que ele fosse publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias. Portanto, a partir do dia 30
exatamente,
de junho,
e é atribuído foram, um globo financeiro de 24 mil milhões de euros.
Exatamente.
Mais 8% do que o PT 2020.
Exatamente. Portanto, e é preciso também não esquecer o debate que havia sobre se era mais, se era menos, portanto, enfim, que depois acabou por ser ofuscado com esta decisão, de facto, sem precedentes do aumento do orçamento comunitário, mas, portanto, enfim, e também isso foi conseguido. Agora, aquilo que eu estava a dizer, a partir do dia 30 foi possível, digamos, tanto nós conseguimos apresentar o primeiro documento, que é o chamado Acordo de Parceria, que é um documento chapéu da programação dos fundos estruturais. Pois bem, nós ainda durante este mês levaremos ao Conselho de Ministros as linhas gerais da aplicação deste acordo de parceria, que definirá quer o conteúdo dos programas, quer as principais opções, quer o modelo de governação. Aliás, o modelo de governação, em termos gerais, até já está definido, mas o essencial da programação e da organização será ainda definido até ao final do mês, e a partir daí iniciaremos, portanto, as negociações com a Comissão Europeia. O nosso objetivo é que até ao final do ano, os programas que seguirão a este acordo de chapéu, os programas operacionais, que é isso que interessa, que entrarão, portanto, em vigor e ficarão disponíveis para poderem ser utilizados até ao final do ano, deste ano.
E com tantos envelopes, Sr. Ministro, vai haver articulação para juntar PRRs, Plano de Recuperação e Resiliência, com o Portugal 2030?
Certamente. Aliás, desde o início do PRR que nós temos feito essa articulação. Somos muitas vezes acusados de não fazer essa articulação, mas mal seria que não a fizéssemos. Eu dou um exemplo. na questão da inclusão de investimentos na área dos transportes e na área dos transportes ferroviários, digamos. Nós, aquilo que fizemos foi, desde o início, nós tínhamos investimentos, digamos, não rodoviários, portanto, não rodovia, onde entendemos que não era a prioridade, nem sequer havia necessidade de Portugal investir nessa frente. Aquilo que havia para investir, que era no fecho da rede, que eram investimentos marginais de fecho da rede, foram incluídos no PRR e conseguiu-se o financiamento da Comissão nessa perspectiva. Não é um investimento na rede principal, essa está feita, era de ligação dessa rede principal a algumas áreas, nomeadamente áreas empresariais, que precisavam dessa ligação. Portanto, essa matéria ficou no PRR. Portanto, mas depois tínhamos a nossa aposta, a concretização da nossa aposta, quer no prosseguimento do investimento ferroviário do Ferrovia 2020, que estamos agora a acabar com esta execução no Portugal 2020, portanto, acabar, e depois também tínhamos o prosseguimento da rede daquilo que nós chamamos da ferrovia, perdoem a expressão, mais ligeira, ou se quiserem, do transporte metropolitano, urbano, da mobilidade urbana, ou seja, dos metropolitanos e das outras soluções metropolitanas mais ligeiras, metropolitanos mais ligeiros. O que é que nós fizemos? Fizemos o seguinte: deixamos no PRR aquilo que era o metropolitano, o essencial do metropolitano ficou no PRR, lá estão, as principais linhas de metro, quer de Lisboa, quer do Porto, as quatro grandes novos projetos estão no PRR. Isto porquê? Porque a sua conclusão, mesmo assim, é mais execuível com o plano, com o prazo temporal, a perspectiva temporal, que é mais curta do PRR, pusemos no PRR, e agora, tudo o que é ferrovia mais pesada, vamos pôr no PT 2030. E é isso que vamos fazer. O PT 2030 vai ter uma expressão muito significativa da nova fase do plano ferroviário. Ao mesmo tempo que também vai prosseguir com algum investimento nessas tais novas linhas de metropolitano mais ligeiro nas áreas urbanas. Portanto, vai ter as duas visões. Cá está, nós já sabíamos isto quando começamos a planear o PRR. Portanto, estávamos era à espera, e agora verão, portanto, à luz do dia, aquilo que é a nossa articulação entre o PRR e o PT 2020. Nós não andamos a fazer primeiro o PRR, não pensamos em nada e agora vamos fazer o PT 2030. Não, o essencial foi feito assim. Eu dou um outro exemplo. Empresas que muita gente, e naturalmente, com razão, perguntou o porquê, digamos tanto, como é que é isto das empresas no PRR? Porque nós no PRR só temos algumas áreas específicas cobertas no PRR, é verdade. Nós só temos capitalização, temos uns projetos de inovação muito seletivos, muito ambiciosos, portanto inovação, depois temos duas áreas onde também apostamos fortemente, que é na descarbonização e transição climática, e outra na digitalização. Portanto, são áreas muito específicas, não cobrem todas as necessidades. Eu dou um exemplo. Internacionalização, falamos ainda há bocado. O PRR tem poucos apoios. Mas porquê? Porque nós entendemos que tudo aquilo que vem sendo feito pelo PT 2030, daqueles apoios, olha, cá está, às micro e pequenas empresas, aquelas inovadoras, à internacionalização das PMEs em setores tradicionais, à inovação, vá lá, mais incremental, mas que é muito importante para o nosso tecido empresarial.
Tudo isso está coberto por essa outra vertente.
Pelo PT 2030. E nós já sabíamos disso. Cá está, digamos, tanto aqui uma coerência e um casamento que nós, portanto, tudo junto dá um todo coerente agora. Talvez agora nos percebam melhor e pronto, e daí também... enfim, nós entendermos algumas das críticas que, é que nos fazem, mas que agora vamos ter a oportunidade de explicar melhor.
Eu vou pedir para abreviar aqui um bocadinho mais as respostas, que já estamos quase, quase no fim do tempo.
Em relação a essa matéria, senhor
Ministro,
sendo um envelope tão grande, sendo um envelope, ou melhor, são vários envelopes de fundos que estão aí a aparecer, as autoridades, as comissões de coordenação regional estão disponíveis, estão preparadas para fazerem toda a avaliação que têm que fazer a estes fundos? Tem-se criticado muito as autoridades administrativas que não estão preparadas, que não têm recursos humanos prontos a fazerem esta avaliação. O que é que vai ser feito em relação às CCDRs? Elas vão ser reforçadas?
Olha, essa questão tem todo o sentido de ser colocada. Só uma pessoa perfeitamente irresponsável é que olharia para o facto de nós termos este enorme volume, que corresponde praticamente a mais do dobro do volume que tínhamos tradicionalmente ao nosso dispor. E mais ainda, temos aqui parte desse volume, tem características e prazos de execução que são completamente diferentes daqueles que nós estávamos habituados e com metodologias ligadas a realizações em concreto, que nos convocam para complexidades a que nós não estamos habituados. Portanto, só uma pessoa irresponsável é que não estaria preocupado e não estaria, de facto, a preparar-se com todos os meios, com todas as metodologias, digamos tanto, para este desafio. É por isso mesmo é que nós também não confundimos os meios tradicionais que faziam a gestão do PT 2030. Por exemplo, agora no PT 2030, as CCDRs e os POs regionais, grosso modo, vão absorver perto de metade desses recursos. Metade dos recursos do PT 2030 vão, metade, 40, entre 40% e 50%, vão ser geridos através dos programas operacionais regionais. Portanto, nós já sabíamos disso. E nós não queremos, de facto, concentrar tudo onde não é possível, digamos, concentrar tudo. Por isso mesmo, é que nós temos um modelo no PRR, um modelo menos intermediado, quer dizer, que vamos diretamente aos executores, que nos responde a nossas duas preocupações. Primeiro, nós precisamos de executar mais depressa no PRR. E por isso mesmo é que temos uma estrutura central, que é a estrutura de missão, que sempre que possível vai contratar diretamente com o executor do projeto.
Mas menos intermediado significa menos escrutinado?
Não, nunca. Não, nunca. Até porque esta estrutura de coordenação, há de ser sempre acompanhada por todos os mecanismos, não só de escrutínio, como de controlo e de auditoria. Porque esses sistemas estão montados e vão ser montados. Porque a intermediação, aquilo que eu digo da intermediação, é apenas em matéria de gestão e de acompanhamento e de avaliação e de análise. Porque o sistema de gestão e controlo, esse permanece incólume e vai continuar a atuar tal e como está e até reforçado. Porque repare, o sistema de gestão e de controlo e de auditoria, em primeiro lugar, é um sistema interno. Nós vamos continuar com o sistema interno. A estrutura de missão tem, para já, um vice-presidente, tem um presidente e um vice-presidente no topo. O vice-presidente vai ficar especialmente encarregue da área do controlo. Aliás, não foi por acaso que eu tive a oportunidade de ir buscar um alto quadro do Tribunal de Contas para essa função. Um alto quadro.
Porque há especial atenção a essa parte do escrutínio.
E que vai ter. Tem um coordenador, também encarregue dessa área. Portanto, primeira questão, portanto, a própria estrutura de missão vai ter atividades de controle. E depois, nós temos uma série de outras entidades externas. A IGF, o Tribunal de Contas, a própria Procuradoria, tanto europeia, o Tribunal de Contas Europeu, todos eles vão desenvolver atividades de controlo. E com quem nós vamos manter estreitos laços de cooperação, aliás, como é não só nossa obrigação, mas como é nosso interesse. Eu tenho afirmado isto em diversas coisas.
Portanto, a agilidade dos processos não será feita à custa do escrutínio. Muito rapidamente, as empresas sob moratória vão poder aceder ao PRR?
O meu colega ministro da Economia teve agora a oportunidade de anunciar mecanismos que podem ajudar as empresas em moratória a conseguir aquilo que todos nós queremos, é que elas tenham condições para prosseguir a sua atividade em boas condições. Nós temos uma questão aqui nos fundos, e que também muitas vezes não é sublinhado, é que aqui nos fundos há requisitos mínimos de saúde financeira para poder ter acesso. E nós vamos manter esses requisitos. Portanto,
significa que elas terão ou não terão hipótese de recorrer ao PRR?
Não, vão ter hipótese de recorrer ao PRR, uma vez cumpridos os requisitos que têm de garantir depois de regularizarem a sua situação da moratória. Né? E, conforme eu disse, o Ministério da Economia anunciou agora um esquema de garantia sobre parte da moratória que as ajudará a atingir o tal equilíbrio. Uma vez atingido esse equilíbrio, poderão vir ao PRR e aos fundos estruturais, para o caso é indiferente. Portanto, a partir daí, digamos tanto, poderão ser ajudadas e até o próprio mecanismo de capitalização que está aqui e que vai ser gerido pelo Banco de Fomento, também dará certamente uma ajuda aqui nesta matéria.
É que voltem a levantar-se. E como é que se vai articular tudo isto com o Banco de Fomento?
Portanto, o Banco de Fomento vai ser um importante executor de uma das medidas relevantes do PRR, que é a capitalização das empresas. Tem uma verba muito expressiva no quadro do PRR. O Banco de Fomento não vai gerir o PRR todo, como já tenho ouvido aí dizer. Não, portanto, é uma verba, portanto, são 1.550 milhões de euros em 16,6 mil milhões de euros, portanto, nem chega a 10%, portanto, mas de qualquer forma não só uma quantia muito relevante, como é uma medida muito importante no quadro da estratégia do PRR. Portanto, E como é que o vai fazer? Vai fazer criando, aliás que já está criado, já foi aprovado em Conselho de Ministros, um fundo de capitalização. Um fundo de capitalização chama-se Fundo de Capitalização e Resiliência, que vai ser criado com os fundos do PRR. É um fundo autónomo do Banco de Fomento, portanto vai ter uma escrituração, vai ter uma prestação de contas autónoma do Banco de Fomento, portanto é assim. Portanto, por aí ficará mais transparente em termos de responsabilidades, vai ser gerido pelo Banco de Fomento, de acordo com um contrato que o Banco de Fomento vai fazer com essa estrutura de missão. Portanto, aí tudo transparente. Portanto, que vai estar sujeito aos mesmos mecanismos de reporte de contas, aos mesmos mecanismos de escrutínio, de controlo que todos os beneficiários do PRR vão ter.
Obrigado, Sr. Ministro.
Obrigada, Sr. Ministro.
Obrigado, meu.